tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver.
E não foi certamente que vieram para me ver a mim, mas para falar para si. Bruno Soares, Hermínia Louro e Cristina Teixeira, equipa do Pelouro da Maioridade, aqui muito bem representada, para falar-nos do projeto Idolíadas. Bruno, Hermínia e Cristina, bom dia, bem-vindos.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Bem dispostos, como sempre, não é, Bruno?
Ah, sempre muito bem disposto, sempre tudo muito alegre.
E a Dona Hermínia, está bem disposta?
Ai, estou sempre bem disposta. E para estar aqui convosco, ainda melhor.
Então, muito bem-vinda, Dona Hermínia.
Obrigada.
Cristina e Bruno, quem faz as honras da casa para explicar, para quem não sabe, o que é o Pelouro da Maioridade? E depois vamos, então, ao projeto Idolíadas.
Cristina? Aqui.
O Pelouro da Maioridade é o enquadramento que está definido na Câmara Municipal e que trata as questões relativas à população mais velha do nosso município, digamos assim, em termos muito gerais.
Uh-huh.
As Idolíadas, eu vou fazer só uma pequena introdução, depois deixo aqui aos restantes colegas que queiram esmiuçar um bocadinho melhor o que é o projeto. Portanto, nós vamos, agora em 2018, no próximo sábado, vamos ter o espetáculo que marca a 4ª edição. É um projeto, então, que tem 4 anos e que, nesta edição de 2018, cresceu e muito, uma vez que o nosso município abriu portas a outros, no sentido de todos poderem participar neste projeto, e vamos ter connosco os municípios de Águeda, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Vagos, para além do nosso próprio município, que com os seus séniores subiram ao palco.
Que maravilha! Que maravilha. Bruno.
Sim. Então, resumindo, isto é um concurso artístico onde as várias equipas estão-se a preparar desde janeiro em várias provas, como teatro, música e dança, vídeo, arte plástica, não estou a esquecer mais nenhuma prova, cultura geral. E estão já a preparar há vários meses e vão apresentar estas provas este sábado sob a avaliação de um painel de jurados. E vão assim competir uns contra os outros e vai ser daqui um vencedor nas diferentes áreas e a Dona Hermínia é um exemplo disso, que está a participar neste projeto das Idolíadas por mero acaso, que eu encontrei a Dona Hermínia na rua e eu disse: Dona Hermínia, o que é que você está a fazer neste momento?
Descarado.
Foi!
Ai, mas eu fiquei apaixonada.
E o que é que você está a fazer neste momento? E a Dona Hermínia não estava a fazer nada naquele momento, estava só a dar uma voz. Acho que até tinha ido ao talho, não foi?
Tinha
ido ao talho, e já foi há uns bons meses, ainda tenho aqui uma boa cabeça. E eu disse: Dona Hermínia, venha daí, venha participar aqui neste projeto, nas Idolíadas, venha ver, temos aqui a fazer um workshop. Venha aqui ver. E ela gostou tanto que está a participar, mas está, não pertence à equipa de Ilha, mas sim à equipa de Vagos.
E se calhar era importante assim, também a Dona Hermínia falar um bocadinho
da sua ligação com a equipa de Vagos.
E é uma ligação que basicamente é uma coisa do destino, muitas vezes, porque a Dona Hermínia... Conta agora, Dona Hermínia.
Quando o Bruno convidou para ir com ele, eu fiquei muito feliz por isso.
Você viu este rapaz jeitoso?
Pois não. Ah, mas é nota com um jovem deste, imagino que eu fiquei. E então, eu fui muito feliz mesmo por ir com ele, porque já o conhecia. E depois entramos, estavam senhoras que eu já conhecia, há uns 14, 15 anos atrás. Porque eu tinha estado doente e as minhas filhas foi o melhor que me puderam fazer e levar-me para lá. Parei até todas as condições. Estavam lá essas senhoras que tanto amor me deram. Foi muito, muito bom reencontrá-los, não é?
Uhum.
E então daí me convidaram para eu entrar com eles no teatro.
Eu vou sintonizar aqui um bocadinho melhor. A Dona Hermínia, há 10, 15 anos atrás, teve um problema muito grave de saúde.
Okay.
Uma vez que a retaguarda familiar dela estava toda fora do país, ela foi enquadrada então numa instituição para se restabelecer, portanto a Santa Casa da Misericórdia de Vagos. E efetivamente, por mero acaso, a Dona Hermínia, naquele dia, foi a um workshop em que estava essa equipe, equipa e reconheceu a equipa técnica e alguns colegas, também maiores de idade, que estão nessa instituição. E, portanto, a partir desse dia, a Dona Hermínia está a trabalhar com a equipa de vagos para poder participar no próximo sábado neste imenso despique que vamos ter.
E que ganha o melhor. Dona Hermínia, diga-nos lá, todos nós pensamos, não é, como é que vai ser a nossa velhice e tal, qual é a sorte que nos vai calhar a nós na rifa. Pensou que ia ter, assim, esta maioridade vivida com estas aventuras todas?
Não, nunca pensei nisso, mas tem duas pessoas a quem agradeço do fundo do coração. É o nosso presidente na Câmara e estas pessoas estão ao meu lado. Porque foram estas pessoas que nos tiram de casa. Porque eu era uma senhora que estava metida em casa, eu era uma senhora muito recolhida. E então eu estava lá metida. E quando eu soube que eles estavam com...
Com este projeto. Olha, você e nós.
Eu fiquei muito feliz por isso, até não os deixei mais. E peço não deixar.
E para... a Dona Hermínia está com a agenda cheia esta semana. Sim. E agora vinha a recapitular no carro.
Vou para... Temos ensaios, não é? Uhum. Porque está-se a aproximar o dia, então nós temos que ensaiar o mais tempo que seja possível.
Ok. Para quem nos ouve, Dona Hermínia, que esteja como você já esteve, isolada, em casa, sem grandes esperanças para o futuro, o que é que gostava de lhes dizer?
O que eu quero dizer é que as pessoas saiam de casa, que aproveitem esta chance que nos estão a dar, que é maravilhosa. Porque será que vêm outros melhores? Suponho que não. Que os que estão 100%. E nós só temos a ganhar com tudo isto. E o convívio de nós, senhoras, não há palavras mesmo, só lá estando, convivendo, e é que nós sentimos, não velhos, qual velhos, nem carapuça, nós sentimos tão jovens.
Claro, cheios de histórias, cheios de vida,
sim,
não é?
Sim, senhora.
E hoje em dia, Hermínia, como é que sente o mundo lá fora com os computadores, os telemóveis, estes carros todos?
Ai, valha-me Deus. Eu tenho medo disso com pele. Tenho, porque não sei mexer nada disso. Ai, mas espera, os telefones eu entendo-me.
Ok.
Os telefones vão lá.
Ainda não chegou ao Facebook um dia destes, estou mesmo a ver a Hermínia no Facebook.
Arranjava logo uma dúzia de namorados, imagine.
Poxa.
Não.
Deixava ter tempo para estas coisas, Dona Hermínia.
Preciso, não. Não penso nisso, estou a brincar, claro que sim.
Claro que sim,
mas, não, eu tenho muito onde ocupar a minha mente e... Não sinto necessidade dessas coisas, sinceramente.
Então vá, você que nos está a ouvir e que está a dizer ah, e tal, é muito bonito, mas para mim não, porque já passou o meu tempo e eu estou bem é para aqui, vou agora para aí incomodar porque eu não sei fazer nada. É mentira, não é, Hermínia?
É.
Venham.
Eu acho que devem vir. Eu não sei fazer, mas há tanta pessoa com tanta vontade de aprender. E nós temos, uma coisa muito boa, temos que nos ensinem. Isso é fundamental. Portanto, quem puder saia de casa e venha.
Ok. Oh, Bruno, e venha, e Cristina, venha onde? Dirijam-se onde? Ou familiares que nos ouvem?
Sim,
o que é que devem fazer?
Podem-se dirigir à nossa Câmara Municipal, falarem com a equipa do Pelouro da Maioridade. Nós estamos desde as 9 até às 5 da tarde para receber as pessoas. Podem-se também dirigir às segundas-feiras, entre as 14h30 e as 17h, na Gafanha da Nazaré, no nosso Fórum da Maioridade, que estou lá eu para receber. Também podemos, quem nos quiser deslocar-se até à Gafanha da Encarnação também, às quintas-feiras, às 14h30.
E às terças-feiras, no
e às terças também no Espaço
da
Maioridade. Estamos literalmente espalhados pelo município. As pessoas só não aparecem porque não querem. Nós, todas aquelas pessoas que estão isoladas, contactem-nos. Temos revistas também espalhadas pelo nosso município ou com os nossos números, os nossos contactos. Temos também a nossa página de Facebook e Instagram dos maiores de idade. Podem-nos acompanhar, colocar dúvidas. Nós estamos inteiramente disponíveis para para todas as pessoas que necessitem deste apoio, que necessitem de ocupação, e nós, é aquilo que eu digo, gostamos de pegar nos talentos, nos sonhos e transformar isto em realidades. E esse é o nosso principal objetivo, como pluramaridade.
E a Dona Hermínia é também um exemplo disso, é uma pessoa que com idade ativa foi modista, portanto tem umas mãos de fada.
Ai, que maravilha! Oh, Hermínia, podia dar um workshop de costura, que eu tenho lá umas banhas de umas calças e custa-me pagar. Eu acho que aquilo é fácil.
Mas é que eu posso fazê-lo.
E a Dona Hermínia, além de, portanto, teve essa profissão, que ainda hoje mantém este dom, que muitas pessoas têm, mas a Dona Hermínia é realmente umas mãos de fada, e neste momento está também na área do teatro, portanto a equipa de Vagos vai fazer uma prova de teatro, vai estar em concurso com uma prova de teatro, e a Dona Hermínia iniciou-se neste mundo da representação.
Ok.
Eu adoro.
Então vamos lá, e para quem mais novo quer fazer parte de uma equipa assim, quer trabalhar nesta área, o que conselho que vocês que estão nesta área deixam para aqueles que estão agora a iniciar os seus estudos ou as suas carreiras, ou não, ou que já vão avançados, mas queriam muito trabalhar?
Eu acho que tudo reside muito na palavra relação, na palavra afetividade e na palavra... trabalhar numa perspectiva transversal com as pessoas. Portanto, nós não trabalhamos para, nós trabalhamos com todas estas pessoas da maior idade, são elas que em muito dão corpo aos projetos que lhes são lançados. Porque eu e o Bruno e a Joana, que também pertence à equipa do Plur, que não está cá hoje, está num outro, a desenvolver um outro trabalho dentro da nossa área, estas pessoas é que dão vida a tudo, porque caso contrário, eu, o Bruno e a Joana não passaríamos de três técnicos, estariam no seu gabinete a redigir se calhar algumas coisas, mas que não tinham possibilidades de alcançar tanta gente e de ter tanta gente a desenvolver projetos e a desafiar-nos para fazermos mais e melhor.
E agora digam lá a verdade, e de vez em quando vocês desaparecem, e se nós fôssemos à vossa procura, vocês estavam escondidos no quarto de banho a chorar emocionados.
Não estava. Eu acho que não.
Vocês emocionam-se muito, digam lá a verdade.
Há momentos em que sim. Quando vemos, por exemplo, que as pessoas estão felizes e que nós sabemos que por vezes não eram os nossos projetos, estas pessoas estavam sozinhas, estavam isoladas e que não tinham quase uma retaguarda familiar, nenhum suporte, e quando nós sabemos que estes projetos são tão importantes para estas pessoas, por vezes a mim comove-me bastante.
Por isso é que tu vais tanto para a casa de banho.
Sim! Não, mas é um... pronto.
Há sempre um envolvimento emocional.
Sim.
Tem de fazer um lencinho todo catita para acolher as lágrimas benditas do Bruno.
Estas pessoas fazem parte do nosso dia-a-dia. Nós sabemos quando é que vão a uma consulta que para eles é mais delicada. Sabemos quando é que vai haver uma intervenção cirúrgica. Pronto, e temos essa noção de um vasto número de pessoas. É engraçado, sim.
Temos esta tal proximidade que é bastante importante, e não existe por vezes aquela separação entre o técnico e a pessoa idosa, que muitas vezes existe uma distância. Nós quebramos isso tudo e tentamos que exista uma proximidade, uma relação, e com isso somos uma família, que estamos sempre preocupados com os nossos maiores, e eles também estão sempre preocupados connosco. Por exemplo, ainda ao domingo, ainda ontem recebi para aí umas 5, 6 chamadas de senhoras, há delas que se enganam no número, e por vezes querem só uma companhia, um olá, como é que estás, tudo bem. Outras senhoras já perguntarem o que é que havia hoje. É tal proximidade, e que estas senhoras e estes senhores podem sempre contar connosco diariamente, quase 24 sobre 24 horas. Podem contar com a nossa equipa do Plur.
E só agora se juntou a nós, saiba, estamos à conversa com o Bruno Soares, a Cristina Teixeira e a Hermínia Louro, a equipa do Plur da maioridade, tudo por conta do projeto Idolíadas. Não é a primeira edição, vocês diziam há pouco que é a quarta? Quem é que tem vencido nos anos anteriores?
Como é que temos de
competitividade?
Nos outros anos eram as quatro instituições do nosso município que se juntavam, competiam uns contra os outros, mas não havia vencedores. Este ano decidimos que cada município seleciona 15 séniores provenientes das instituições, de universidades séniores ou de séniores da comunidade, e vão competir uns contra os outros.
E este ano realmente haverá, vão existir vencedores em prémios. Cada uma das áreas, sim. Prémios.
Que prémios? É que estamos a falar.
Estamos a falar de melhor prova de arte plástica, teatro, música e dança, o melhor ator, o melhor intérprete.
O prémio Idoliástico.
Sim, temos o prémio Idoliástico, que é a pessoa que mais vive o projeto, a nível de todos os municípios, que vive mais intensamente, que tem uma história particular quase a ver com o projeto, e estes prémios vamos entregar na nossa gala, que vai ser dia 30 de maio, à porta fechada, no Teatro da Vista Alegre, com todas as equipas, depois desta gala. Vamos ter uma festa, um convívio com todos os participantes no nosso Teatro da Vista Alegre, dia 30 de maio.
E estes vencedores vão ser apreciados por um júri altamente credível, com conhecimentos em cada uma das áreas. Portanto, vamos ter alguém com mais especialidade na área do teatro, alguém mais na área da música, alguém mais na parte das artes. Portanto, os vencedores vão ser realmente acreditados por este júri que tem conhecimento.
Ou seja, é à séria, não é um favor de palmadinhas nas costas, não é?
Não. Há mesmo aqui uma competição o que da parte das equipas levam-nos a uma maior exigência, uma maior...
É verdade.
Uma maior preparação das equipas. Estamos a falar, no dia 26 vão estar mais de 100 séniores a pisar o palco, o que vai a nível de logística é uma coisa que nem dá para explicar, e acima de tudo o que nós pretendemos é que as pessoas mostrem o seu potencial, porque são velhos e têm imenso potencial, quer
e uma
nas artes,
enorme, quer... não é?
fantástico, e dia 26 de maio vamos mostrar isso neste projeto, neste espetáculo e do Líderes, a Arte da Maioridade.
E além dos vencedores, efetivamente também queremos é que as pessoas essencialmente se divirtam, e é esse o conselho que temos dado a toda a gente,
pois
é que desfrutem ao máximo e retirem ao máximo aquilo que é um espetáculo, sim, que vai ter muitos profissionais envolvidos para lhe dar toda a dignidade merecida, mas o essencial é que as pessoas se divirtam.
E com estes quilómetros todos que eles já têm, com esta experiência de vida, não é? Já lhes passou a fase da competitividade, querem mesmo é divertir-se. O nosso tempo
ainda
acabou.
Ainda existem muitas pessoas competitivas. Muito, okay. Muito. O que é bom.
Hermínia, foi um gosto tê-la connosco hoje.
Obrigado.
Quando fizer o tal workshop de costura, eu vou-me alistar, que eu preciso de aprender coisas simples, tá? Não, acho que não chego a fazer vestidos, mas uma bainha quero aprender a fazer.
Mas por que não?
Está bem, vestidos também. Muito obrigada aos três.
Muito obrigado.
Obrigada.
Também haja um grandíssimo beijinho.
Bom dia, obrigada.
Bom dia, obrigada.
E terminamos assim esta hora com Anselmo Ralph. Esta chama-se Ensina-me a Amar.
Às vezes é fácil pensar que amor